Alô, Alberto Diniz, alô, ouvinte. A imprensa perdeu. Os principais jornais do país anunciam a vitória da candidata petista Dilma Rousseff como a última obra do presidente Lula da Silva. O estado de São Paulo é o mais explícito. A vitória de Lula, diz a manchete. O Globo se arrisca em adivinhações. Lula elege Dilma e aliados já articulam sua volta em 2014, diz o jornal carioca. A intenção é claramente minimizar o cacife político da presidente eleita. Já a Folha destaca o fato de o Brasil ter escolhido a primeira mulher e primeira ex-guerrilheira para a presidência da República. Lendo as edições de domingo e desta segunda-feira, alguém que estivesse desembarcando no Brasil depois de 3 meses de viagem nem chegaria a desconfiar que a imprensa havia sido, até a véspera, protagonista das mais ativas na campanha eleitoral. Os jornais inauguram a semana pós-eleitoral com cara de jornais, não dos panfletos em que se transformaram nos últimos meses. Cada um conforme seus recursos, os diários tentam interpretar a vontade das urnas e adivinhar o que virá a ser o futuro governo. No entanto, alguns pontos em comum podem ser ressaltados. A chamada grande imprensa procura afirmar que a oposição, apesar de derrotada na eleição principal, cresceu em número de eleitores, mesmo perdendo na maioria dos estados. A maioria feita pela candidata governista no Congresso Nacional seria equilibrada pela eleição de governadores oposicionistas nos estados mais populosos, segundo interpretam os jornais. Como sempre, o viés ideológico direciona as escolhas da imprensa, que perdeu a disposição para arriscar opiniões fora da sua própria caixinha de convicções. Basta lembrar como foi a manada de adesões ao governo central nas últimas eleições do presidente Lula da Silva para colocar em dúvida as afirmações dos jornais sobre a suposta solidez do bloco oposicionista. Com o histórico do adesismo que marca a República desde a redemocratização, parece arriscado demais apostar em configurações de forças políticas com base no resultado quente das urnas. No caso, essas análises representam muito mais a manifestação dos desejos da imprensa de não parecer assim tão derrotada pela realidade da votação do que a expressão de uma visão realista do resultado eleitoral. Dissimulando a derrota. Os jornais citam o desgaste que foi produzido nas bases da oposição por conta de divergências entre o candidato derrotado, José Serra, e o senador eleito de Minas Gerais, Aécio Neves, considerado por analistas do próprio PSDB como o grande trunfo desperdiçado pela campanha oposicionista. Sobram indícios de que os dois personagens criaram um fosso intransponível entre si e que daqui para frente a consolidação da carreira de Aécio Neves implica na diminuição do papel a ser exercido por Serra. Some-se a isso o fato de que Serra também tem divergências com o governador eleito de São Paulo, Geraldo Alckmin, para se construir uma análise muito menos animadora sobre o seu futuro como líder da oposição. Além disso, ainda resta dentro do armário o esqueleto do suposto dossiê que teria sido montado no período da escolha do candidato do PSDB e que teve como objetos de bisbilhotices pessoas ligadas a José Serra. Serra perdeu em Minas Gerais e ninguém sabe quanto desses votos foram para candidato oposicionista como vingança dos mineiros pela maneira como ele passou por cima das ambições políticas de Aécio Neves. A imprensa também destaca que o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, anda fazendo planos para se descolar de seus padrinhos políticos e prepara o lançamento de um novo partido, montado com os restos da liderança do PMDBista Orestes Quercia no estado. Assim, em poucas linhas, pode-se observar que os principais jornais do país, que tiveram praticamente todo o final de semana para preparar suas análises pós-eleitorais, perderam a oportunidade de surpreender o eleitor, explorando as amplas possibilidades que se armam nas relações políticas com a vitória de uma candidata que nunca havia disputado uma eleição, cuja biografia tinha tudo para reduzir suas chances de vitória, dado o conhecido conservadorismo da imprensa e de grande parte do eleitorado, e que foi vítima de uma campanha sórdida e preconceituosa. Não há como dissimular o papel da imprensa tradicional no jogo sujo que termina. Também fica difícil disfarçar o ressentimento da imprensa com o resultado das urnas. Não há análise, por mais que se pretenda distanciada, que esconda o fato de que a imprensa tradicional foi fragorosamente derrotada nestas eleições.